No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, começam hoje. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições de ensino superior. Para concorrer, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. Cada estudante pode escolher até duas opções de curso. A nota de corte é divulgada diariamente e o candidato pode alterar a escolha até o fechamento das inscrições na quinta-feira. A UFMG não oferece vagas nessa edição, já que decidiu adotar apenas o SISU do primeiro semestre para a seleção em 2016. Informações sobre o SISU pelo www.sisu.mec.gov.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Semana de Ação Mundial começa hoje. Campanha convoca a sociedade civil a monitorar as ações dos governos na área da educação. Aqui no Brasil, a semana vai ter como foco as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação que devem ser cumpridas neste ano. Entre elas, o CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, Estratégia de Financiamento do Sistema Público de Ensino e o Sistema Nacional de Educação, que busca reduzir as desigualdades do ensino público do país. Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
Agora é lei. Com o CAQI da campanha, todo mundo ganha. Sem mais desigualdades, juntos na diversidade, por uma educação pública de qualidade. Esse é o lema da Semana de Ação Mundial, organizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, é um método criado numa parceria entre a campanha, especialistas, professores, diretores de escolas e pais de alunos, que faz o cálculo de quanto custa manter uma educação pública de qualidade. De acordo com o método, todas as escolas públicas devem ter biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra coberta, espaço para grêmio, professores bem remunerados, quantidade adequada de alunos por turma e dinheiro para o desenvolvimento de projetos pedagógicos. O professor do Departamento de Educação da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto, participou da elaboração do CAQI. Ele explica como o método pode ajudar a melhorar a educação no país.
Com o CAQI, todos os estados da federação vão receber complemento da União. Hoje Minas não recebe, São Paulo não recebe. Nós estamos subindo o padrão de financiamento no Brasil e praticamente eliminando as desigualdades entre os estados da federação. Hoje, um aluno do Maranhão recebe pouco mais da metade do recurso que um aluno do estado de São Paulo recebe. Quer dizer, obviamente isso aí não é justo. Então, você acaba com o meio cidadão que existe no sistema atual de financiamento. E faz isso não nivelando por baixo, mas melhorando aqueles estados com patamar de financiamento mais baixo.
O CAQI é a sexta estratégia da 20ª meta do PNE e é o primeiro passo em direção ao CAQ, o Custo Aluno Qualidade, que visa estabelecer um padrão de investimento necessário para que uma escola tenha uma boa qualidade de ensino. Segundo o professor da USP Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto, as escolas no padrão do CAQ seriam semelhantes aos colégios técnicos federais. Mas, para ele, o governo federal não investe o suficiente na educação.
O atual valor que se gasta por aluno no Brasil é muito baixo. Pelo menos 3 vezes menor do que o que se gasta em países que têm uma educação com bom desempenho nos exames internacionais. Quando você vê o valor por aluno hoje no Brasil, o que se tem para gastar por aluno é algo em torno aí de R$ 200, R$ 250 por mês. Quer dizer, basta você comparar com a mensalidade de uma escola privada de classe média, que é na faixa de 800, 1.000, quando não é mais. Então aí a gente vê a diferença como falta dinheiro no financiamento do sistema público.
O prazo para a implementação do CAQI, determinado pelo PNE, termina no dia 25 de junho. Mas, por enquanto, o MEC apenas instituiu uma comissão para estudar essa implementação. Outro prazo do Plano Nacional de Educação que vence no dia 25 de junho é a regulamentação do Sistema Nacional de Educação. O sistema faz parte da 9ª estratégia da 20ª meta do plano e serve para organizar as diferentes atribuições e competências da União, municípios, estados e do Distrito Federal no funcionamento da educação pública, além de reduzir as desigualdades regionais. A coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Heder, defende que o sistema seja criado permitindo a cooperação entre os entes da federação.
Essa lei, ela tem que respeitar a Constituição Federal, ou seja, ela tem que garantir que municípios e estados possam colaborar, seja municípios com municípios, estados com estados, estados com municípios, que tem essa liberdade de cooperação, né? Porém, também ressaltamos a importância que seja garantida a complementação da União para os recursos, né, tanto técnica e financeira, para a implementação do curso aluno qualidade inicial e tudo que tange à educação, com base no PNE.
Já existe um projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que regulamenta o Sistema Nacional de Educação. O PLP número 413 de 2014 é de autoria do deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. O documento, apresentado em 2014, ainda não foi apreciado pelo plenário da Câmara. O Fórum Nacional de Educação produziu um documento que regulamenta o sistema e que foi disponibilizado para discussão. A proposta foi enviada ao Ministério da Educação, que deve emitir parecer e ainda pode alterar a proposta. A coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Heder, acredita que o poder público tem demorado para cumprir tanto a regulamentação do sistema quanto a instituição do CAQI.
Uma vergonha, assim, demoraram 2 anos para abrir uma portaria que eles nomeiam a Campanha Nacional pelo Direito à Educação como parte de uma comissão que pretende estudar, né, a concepção do CAQI para implementar na lei. Pensa, 2 anos levaram quase para liberar essa portaria, dando mais prazo, se eu não me engano, de 2 anos para que os estudos sejam aprofundados, jogando a conta para um outro governo. Isso assim, sem falar o cenário difícil que nós vivemos hoje também.
A Semana de Ação Mundial prevê atividades de discussão sobre o CAQI, o Sistema Nacional de Educação e as demais metas do PNE em escolas e pequenos grupos em todo o país. No dia 7 de junho, representantes da Campanha Nacional pelo Direito à Educação vão participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para apresentar um dossiê dessas atividades. Para saber mais, acesse o site semanadeaçãomundial.org. Repórter Patrícia Brandão.
Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Falta de políticas públicas destinadas ao pré-natal contribui para a alta mortalidade infantil, aponta pesquisa da Federal do Maranhão. No estado, a taxa chega a 20 óbitos por 1.000 crianças. Um dos motivos é o nascimento prematuro, quando o parto ocorre entre 22 e 37 semanas de gestação. Nessa situação, a mãe e o bebê têm a necessidade de cuidados específicos. Instituto do Coração desenvolve tratamento para infarto do miocárdio em fase aguda. Tradicionalmente usado para diagnóstico, o ultrassom com microbolhas obteve bons resultados na abertura da artéria obstruída e recuperação do miocárdio em processo de infarto. Estudo foi feito com 42 pacientes. Plantas capeba e carapanaúba, espécies nativas da região amazônica, contém princípios ativos que eliminam o parasita da malária. Descoberta do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A fase pré-clínica ainda precisa ser finalizada antes dos testes em seres humanos. Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas sugere que yoga pode ter uso terapêutico para pessoas que têm esclerose múltipla. Entre os efeitos da prática estão diminuição da fadiga, evolução da capacidade cognitiva e redução do estresse.
Agência UFMG de Notícias.
Pesquisa que pode evitar o sacrifício de cães com leishmaniose é um dos destaques do boletim UFMG desta semana. Para saber os detalhes, a jornalista Paula Alquimim conversou com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1942 do boletim UFMG destaca uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Ciências Biológicas que pode resultar em uma vacina contra a leishmaniose canina. Bom dia, Flávio. Em que consiste esse estudo?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, é um prazer falar com vocês. Bom, é um estudo pioneiro do mundo, né? Que parte de uma lógica, digamos assim, inédita, né? Até então. Na verdade, é um trabalho desenvolvido, um estudo desenvolvido lá no ICB, no Instituto de Ciências Biológicas. Professor Rodolfo Cordeiro. Ele se vale de uma proteína do próprio inseto no flebótomo, né, que é o transmissor do protozoário causador da leishmaniose. Essa proteína interfere no ciclo biológico, né, no ciclo de vida do protozoário. E isso acaba provocando uma série de alterações no processo, digamos assim, convencional de transmissão da doença, né? Isso impede que a doença seja transmitida para os hospedeiros tradicionais da leishmaniose, entre os quais o cão. Então, o cão, hoje, não existe tratamento de cães com leishmaniose, né? É proibido, o Ministério da Saúde não recomenda o uso de medicamentos normalmente usados em humanos para o cão, porque ele, no final das contas, ele fica assintomático, mas a infecção permanece, então ele não existe tratamento eficaz hoje para a leishmaniose canina e ele continua sendo então um transmissor em potencial. Então essa vacina vai imunizar o cão, ainda que ele esteja doente, e impedir que ele transmita a doença para as pessoas, enfim, que ele contamine, né, digamos assim, que ele transmita a doença no ambiente. Isso é a grande, uma grande esperança do estudo, né, principalmente para quem, para as pessoas que têm cães, que são obrigadas a sacrificar os cães, né, para evitar esse problema de saúde pública. Com essa vacina, isso não vai acontecer mais, né?
E Flávio, como essa pesquisa está sendo desenvolvida? Já foram feitos testes com os cães?
Primeiro houve um teste, né, uma primeira etapa com camundongos. Já existem, sim, testes feitos com cães, né, que eles chamam, né, de prova de conceito. E esses experimentos revelam indícios de que a infecção não se estabelece no inseto, né, que se alimenta com o sangue de um animal imunizado, né. Na verdade, ela faz com que o cão vacinado produza anticorpos que atacam o funcionamento dos mecanismos biológicos do inseto e inibem etapas do seu desenvolvimento e a infecção pelo protozoário no próprio inseto vetor. O que acontece? Após ingerir o sangue, né, do cão, o parasito, né, não se desenvolve no inseto e acaba sendo eliminado por ele. Então, esse inseto, na prática, ele passa a ser não infectante. Então, o estudo já chegou a uma etapa que permite, né, que mostra evidências de que esse processo, digamos assim, de bloqueio da infecção pelo inseto vai funcionar.
Flávio, a edição desta semana do Boletim UFMG também traz uma matéria sobre mais uma edição do Domingo no Campus. O que vai ter? Quais são as atividades previstas desta vez?
Bom, essa edição, ela comemora o Dia do Meio Ambiente, né? Vai cair exatamente no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vai ser, de novo, realizada na Estação Ecológica, que é uma unidade de conservação, né, ambiental, e, ao mesmo tempo, uma unidade de pesquisa e extensão nessa área de meio ambiente, educação ambiental, né, estudos de flora e uma programação toda ela voltada, né, para essa questão do meio ambiente. Vai haver exibições de filmes no Cine Olaria também com essa temática ambiental, né, e uma série de atrações, algumas já ocorreram, né, em edições anteriores do evento, né, que exatamente procura dar essa ideia, essa conotação, né, de abertura do campus para a comunidade externa, né, de imaginar o campus como um espaço que pode ser compartilhado, que pode ser usado não apenas com a finalidade acadêmica, mas pode ser também um espaço de lazer, de contemplação, de convivência familiar, né?
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês e até a próxima.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade, também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias.
dentro da UFMG.
Atenção você que vai fazer o Enem e quer saber mais sobre os cursos que são oferecidos pela UFMG. Alunos e professores das escolas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e supletivos já podem fazer inscrição para a mostra das profissões. O objetivo do evento é apresentar à comunidade externa os campos de atuação, perspectivas do mercado de trabalho e perfil profissional referentes às graduações da universidade. A mostra vai ser realizada no dia 17 de setembro no Campus Pampulha. As inscrições vão até 25 de junho. Informações: www.ufmg.br/mostra-das-profissões. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Segundo ciclo de debate latino-americano sobre trabalho social com famílias de crianças e adolescentes. Começa hoje e vai até amanhã. O evento vai ocorrer no Dairel Hotel e Centro de Convenções, que fica na Rua Espírito Santo, 901, no centro de BH. Abertura logo mais, às 9 da manhã. Financiamento do sistema de saúde no Brasil é tema de debate na quarta-feira, na Escola de Enfermagem da UFMG, no Campo Saúde. O evento vai ser realizado às 2 da tarde, no Auditório Maria Sino. De quarta a sexta-feira, seminário discute relação entre educação física escolar e diversidade cultural. O evento vai ser realizado no auditório da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, no campus Pampulha. Atividades começam às 9 da manhã e ocorrem durante todo o dia. Sexta-feira ocorre a jornada sobre feiras de ciências. O tema é empreendedorismo, inovação e patentes. O evento é dirigido a estudantes do ensino médio. De 9 da manhã às 5 da tarde, no auditório do quarto andar da Biblioteca Central da UFMG, no Campus Pampulha.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 UFM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.